E estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN com Miguel Fernando. Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Miguel Fernando, a Lei Paulo Gustavo é mais uma ajuda emergencial à classe artística e cultural?
Sim, essa foi uma semana bastante movimentada para a cena artística e cultural. A gente teve uma notícia muito boa, que foi a aprovação da Lei Paulo Gustavo, a gente vai falar sobre ela, e também uma polêmica aí que daqui a pouquinho a gente traz para os nossos ouvintes. Bem, a Lei Paulo Gustavo, a gente teve o Senado aprovando nessa semana o repasse de 3,8 bilhões de reais ao setor cultural. Claro que ainda o projeto vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Ela faz uma homenagem ao ator e humorista que morreu em maio do ano passado, vítima da Covid-19. Paulo Gustavo, um dos artistas mais populares do país, faleceu aos 42 anos. O texto da lei é de autoria do senador Paulo Rocha, do PT. A proposta ela já havia sido aprovada pelo Senado, Luciana, em novembro de 2021, mas ela, quando passou pela Câmara no mês passado, ela acabou sendo modificada. E isso, no rito, faz com que a proposta voltasse para os senadores analisarem novamente. E duas de três sugestões de mudanças dos deputados foram rejeitadas pelo Senado. Com aprovação que se deu nessa terça-feira por 74 votos a zero e uma abstenção, o projeto que segue para o presidente sancionar resgatou uma questão que havia sido excluída pelos deputados, que foi a referência a pessoas vinculados a LGBTQI+. Né? E conforme o texto, destes 3,8 bilhões serão repassados 2,79 bilhões para ações no setor audiovisual, um importante mercado do desenvolvimento da economia criativa brasileira, e 1,06 bilhão deve ser destinado para ações emergenciais do setor cultural, por meio de chamadas públicas, editais, prêmios, serviços, aquisições, enfim, e outras formas de seleção pública simplificadas. É importante a gente destacar para os nossos ouvintes, produtores e artistas, que nós tivemos a Lei Aldir Blanc, que foi executada ao longo de 2020, uma parte de 2021, que tinha esse mesmo princípio. Então a Lei Paulo Gustavo ela vem como um complemento, um reforço para essa retomada econômica da classe artística cultural que tanto sofreu nesse período da pandemia, que nós, aqui tudo indica, estamos saindo dela. O governo do estado do Paraná e também o município de Maringá já liberou o uso de máscaras em espaços públicos, então isso são indicativos positivos com relação à pandemia, mas a gente sabe que ainda vai levar um tempo até que a produção artística e cultural consiga resgatar o seu vigor, para que as pessoas voltem a presenciar esses espetáculos, como já vem acontecendo nessas últimas semanas. Desse valor total, Luciana, para o Paraná vão ser destinados 96 milhões de reais. E desse percentual deve chegar até Maringá algo próximo a 4 milhões de reais, que vão ser destinados por meio desses editais simplificados. É um valor bastante considerável e que, no final das contas, não se trata só de uma ajuda emergencial, é uma forma de viabilizar espetáculos, produções diversas, audiovisuais, enfim, shows musicais, que a comunidade, a população de modo geral, poderá se beneficiar de maneira gratuita, Luciana.
E dá para ter uma ideia de quanto tempo esse dinheiro vai chegar até os produtores?
Ainda deve levar um tempo. Deve haver aí uma estimativa de 3 a 6 meses para que esse recurso chegue na ponta. Porque como ainda vai para a sanção do presidente, depois a gente tem um decreto regulamentar, e aí sim começam a ser repassados os recursos para os estados e, por sua vez, para os municípios, por meio de uma operação que a gente conhece bem, que são os repasses fundo a fundo. Então vem o recurso do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Estadual, que vai para os fundos municipais. De toda sorte, nos parece ser um indicativo muito positivo para este ano de 2022, que a gente está vivenciando aí situações bastante atípicas, né? Como a guerra, daqui a pouco tem as eleições, tem Copa do Mundo, mas a arte e a cultura não pode parar, Luciana.
É isso aí. Bom, sobre a polêmica que você já adiantou, né, é em relação ao filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Polêmica em torno desse filme. Qual a sua análise, Miguel?
Bem, Luciana, a gente falou sobre uma notícia boa, agora uma polêmica para a gente equilibrar a nossa coluna. Pois é, o longa Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola tem sido acusado de promover pedofilia devido a uma cena que o personagem de Fábio Porchat faz, né? O roteiro de Danilo Gentili, esse filme ele foi lançado há 5 anos, mas agora tem essa grande evidência que foi potencializada pelos streams. Na cena específica que vem sendo questionado, o personagem do Porchat tenta abusar dos protagonistas, que são 2 crianças, 2 jovens adolescentes, né? O caso chegou à ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, que abriu uma investigação. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, também determinou providências contra o filme. Houve um pedido para que ele fosse retirado das plataformas, mas, por exemplo, a Netflix se negou a fazer isso. Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola é baseado no livro de mesmo nome do Danilo Gentili, que foi publicado em 2009. O longa ele aborda temas com o objetivo de fazer críticas ao politicamente correto. O secretário especial da Cultura, Mário Frias, também foi às redes sociais alertar sobre o filme e falar mal de Fábio Porchat. Bem, é um tema complexo, mas, Luciana, me parece que o principal fator ele está relacionado à classificação etária, que o filme indica ser adequado para 14 anos. Sob esse ponto, há muitas dúvidas sobre como estabelecer essa indicação, essa classificação. O governo federal ele possui um guia prático de classificação indicativa, que já está na sua 4ª edição, ele foi publicado em 2021. Mas há quem vai indicar a classificação, de fato, quem indica é o produtor ou a distribuidora dos filmes, com base nesse documento. Não há uma análise prévia ou algum referendo oficial do governo. E isso me remete nessa reflexão àquela exposição Queer Museu que se deu lá em Porto Alegre em 2017, quando os pais foram com seus filhos e questionaram o tema nas paredes. Na oportunidade, a classificação indicativa era livre. E, em meio à polêmica, o Santander, que era o patrocinador, resolveu encerrar a exposição de forma antecipada. Então, me parece que o ponto central é esse, a questão da classificação do filme. Talvez, se fosse uma classificação distinta, essa situação não estaria ocorrendo. Como resolver isso? Tem que se abrir um amplo debate agora, não só com os produtores de audiovisual, os produtores de arte e cultura, mas também com o Ministério da Segurança, que é quem defere sobre a classificação indicativa por meio de um manual, mas ele não analisa previamente esses filmes quando vão para o ar. Então é um tema bastante polêmico, divide muito a população, a gente chega até a discutir sobre o limite da liberdade de expressão, se discutir até onde que esses temas podem chegar para esses públicos com idades inferiores a 18 anos, mas é um tema que merece amadurecimento, Luciano.
Curioso é que essa polêmica toda serviu de propaganda para o filme, porque eu mesma nunca tinha ouvido falar desse filme, nem desse livro.
Exato. A gente tem que tomar esse cuidado nessas análises, porque, por exemplo, o filme nessas últimas 2 semanas foi o mais visto nos streamings. Então, ao tempo que as pessoas questionam essa temática, acabam promovendo o filme justamente que elas querem tirar do ar. E é óbvio que para Danilo Gentili, Fábio Porchat e até mesmo para a Netflix, isso é ótimo. Então, por isso que eles não vão tirar do ar. É mais lucrativo discutir isso judicialmente porque o filme está gerando rendimento a partir das visualizações. Só que, de fato, para mim, o ponto central está calcado na questão da classificação etária, que pode ter sido equivocado neste caso.
Tá certo. Muito obrigada. Até a próxima.
Obrigado, Luciana, e até o próximo sábado.